E ele é um general da ativa também, é um outro fator super estranho, né? Ficou esquisito. As Forças Armadas deveria ter exigido até que ele deixasse o posto, como os outros fizeram.
Agora a coisa subiu alguns degraus. Lewandowski determinou a abertura de um inquérito contra o ministro da Saúde, o general da ativa, Eduardo Pazuello.
O vice-presidente Hamilton Mourão disse que não tem problema do ministro Pazuello seguir na pasta e, ao mesmo tempo, ser general do Exército, da ativa do Exército. Há informações aqui de bastidores que os militares estão incomodados, Malta.
Incomodada ficava a sua avó. Aí veio a nossa geração, que ficava incomodada do mesmo jeitinho.
O que você vai fazer? Nada.
Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Ai, que não sei o que que você cala a boca, moleque!
É péssimo para a imagem das Forças Armadas. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Como se diz em alemão, eine große Konfusion.
A decisão de encaminhar uma representação ao Procurador-Geral contra o ministro Gilmar Mendes foi anunciada em nota conjunta, assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito às instituições de Estado não fortalece a democracia.
Se por um lado os militares criticam, né, a fala do ministro Gilmar Mendes, por outro lado eles reforçam essa pressão para que o Pazuello interino deixe a ativa e passe para a reserva. Só lembrando que são pelo menos 20 militares no Ministério da Saúde e 14 da ativa em cargos estratégicos lá, né?
No dia 1º de julho, o Ramos passou para a reserva, exatamente para afastar, para blindar o exército dessas confusões de mistura entre os militares e a política.
Se fudeu!
A dicotomia aí está que nós temos dois casos bem distintos. Um era do ministro Ramos, que assumiu um cargo eminentemente político, de ligação com o Congresso. Então era de bom tom que ele passasse para a reserva. Já o Pazuello, não.
Porra! Para continuar no cargo que ocupa como interino há 2 meses, o general Pazuello vem sendo pressionado para ir para a reserva. Mas ele não está dando sinais de que vai fazer isso, não, né?
O ministro da Saúde, ele é um general da ativa. Desde que Pazuello topou ir para o Ministério da Saúde, houve esse mal-estar entre militares da ativa, da cúpula, principalmente do Exército.
Incomodada ficava a sua avó.
Não tem o que fazer.
Porque você confunde, passa uma imagem de confusão entre a imagem do Exército e a imagem de um ministro que serve a um governo. Essa pressão sempre existiu, o ministro Pazuello sempre resistiu, o próprio presidente Bolsonaro nunca fez questão disso, mas ontem, depois de Pazuello ser desautorizado publicamente pelo presidente Bolsonaro por conta da questão do acordo da vacina, ele voltou a ser pressionado nos bastidores para pedir a reserva.
Ao aceitar que o presidente Jair Bolsonaro colocasse um general da ativa como ministro interino da saúde, o exército passou sim a associar a corporação à política do presidente.
Se o nosso governo falhar, errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 5 dias para o Ministério da Saúde explicar o uso de recursos do Sistema Único de Saúde na compra de cloroquina, medicamento sem comprovação científica para tratar a Covid-19.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso em Manaus.
Isso daí começa a demonstrar que há um cerco se fechando em relação ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Isso cria preocupação dentro da própria pasta da saúde, que começa a tentar apagar rastros das recomendações para o uso de cloroquina como tratamento para a Covid. Isso preocupa o exército, porque ele é um oficial general da ativa, ele não foi para a reserva, como foi inclusive sugerido por vários generais ao longo desses últimos meses. Então ele acaba trazendo esse desgaste para o exército brasileiro, para a imagem do exército brasileiro, e preocupa também o Palácio do Planalto. 2 ministros da saúde antes do Pazuello, eles saíram justamente por não adotar esse protocolo da cloroquina, que acabou sendo adotado pelo general Pazuello no Comando da Saúde. E toda a preocupação no Palácio do Planalto agora é que, até o momento, o presidente foi blindado. O Pazuello tem funcionado como uma espécie de escudo. Mas até quando? Se o Pazuello estava cumprindo ordens do presidente Jair Bolsonaro, como ele mesmo chegou a afirmar numa live.
Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece.
Então, quem estava mandando era o presidente Jair Bolsonaro.
Então, bundão é o Jair.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 756. Bora passar raiva?
Bora!
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 General da Ativa. Está aberta a temporada de caça ao General da Ativa. É General da Ativa.
Eu não sabia nem o que era o SUS.
O que você vai fazer? Nada.
Matheus Teixeira, na Folha, no dia 25. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou nessa segunda-feira, dia 25, a instauração de inquérito para investigar a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso da saúde pública em Manaus.
Muito triste com a notícia aberta!
Mas sejamos realistas, está mais para um certo gol de honra.
É agora, Oscar, no finalzinho!
O pedido para investigá-lo foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
Olha ela!
E decorre de representações apresentadas à PGR por partidos políticos. Lewandowski deu 5 dias para a Polícia Federal...
Duas letras, PF.
É Polícia Federal.
Ô, cara!
...colher o depoimento de Pazuello. O ministro se tornou relator do caso por ser responsável por outros processos que discutem a situação de Manaus. Abre aspas, atendidos os pressupostos constitucionais, legais e regimentais, determinam o encaminhamento desses autos à Polícia Federal para a instauração de inquérito, a ser concluído em 60 dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, ouvindo-se o ministro de Estado da Saúde, fecha aspas, decidiu. Esse não é o primeiro revés que Lewandowski impõe ao ministro da Saúde. No último dia 15, o ministro mandou o governo promover com urgência todas as ações ao seu alcance para debelar a, abre aspas, seríssima crise sanitária, fecha aspas, instalada em Manaus. Na ocasião, o magistrado também deu 48 horas para o governo apresentar ao Supremo um plano detalhado sobre as estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência. Inicialmente, o governo descumpriu o prazo.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Mas Lewandowski reiterou a exigência para a apresentação de ações, programas, projetos e parcerias correspondentes, com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros. Abre aspas, incumbe ao STF exercer o seu poder contramajoritário, oferecendo a necessária resistência às ações e omissões de outros poderes da República, de maneira a garantir a integral observância dos ditames constitucionais, na espécie daqueles que dizem respeito à proteção da vida e da saúde, fecha aspas, afirmou o ministro.
Caralho, o maluco é brabo.
Na decisão dessa segunda, o ministro foi mais econômico nas palavras e apenas ressaltou que a Constituição prevê que compete ao Supremo processar e julgar os ministros de Estado, abre aspas, nas infrações comuns e nos crimes de responsabilidade, fecha aspas. Lewandowski também ressaltou que a PGR cumpriu a determinação do Código de Processo Penal ao fazer o pedido, que exige, abre aspas, a narração do fato com todas as circunstâncias, fecha aspas. Só o fato de um ministro do STF ter que explicar isso...
Que merda, hein?
...mostra que a gente está vivendo em tempos sombrios. No pedido ao STF, Aras afirmou que é necessário aprofundar as investigações para ter elementos informativos robustos para a abertura de eventual ação penal, que é a fase em que o investigado torna-se réu. O procurador ressaltou que Pazuello tinha o dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados.
O que você vai fazer? Nada.
E que uma eventual omissão seria passível de responsabilização civil, administrativa ou criminal.
Não tem o que fazer.
O pedido da PGR para abrir o inquérito fez elevar ainda mais a pressão sobre Pazuello, inclusive entre integrantes da cúpula militar, para não prejudicar a imagem das Forças Armadas.
É tarde demais.
Tu tava fora do Brasil, irmão?
This ship has sailed.
General da Ativa?
General da Ativa.
Pazuello foi confirmado como efetivo do Ministério da Saúde em setembro do ano passado, após ficar como interino no cargo por 4 meses.
E o cerco se fecha. PGR do Aras, STF e agora TCU.
Teu cu! Teu cu, filha da puta. Teu cu, isso aí. Teu cu.
Calma, filha da puta. Calma.
Laís Lins no G1 no dia 26.
O Tribunal de Contas da União, TCU...
Teu cu!
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Ficou uma merda.
Vamos devagarinho que a gente consegue.
Faz de novo, faz direito.
Já tá enrolando tudo, calma.
O Tribunal de Contas da União, o TCU, apontou ilegalidade no uso de recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS, para o fornecimento de cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. E deu 5 dias para o Ministério da Saúde apresentar explicações.
Nunca indiquei medicamentos a ninguém. A senhora nunca me viu receitar ou dizer, colocar para as pessoas tomarem este ou aquele remédio. Nunca.
As melhores práticas é o tratamento precoce, a conduta precoce do médico. Com os medicamentos, conforme nós orientamos, o paciente toma os medicamentos e vai ficar bom.
Brasileiro que for diagnosticado pelo médico, receba a prescrição dos medicamentos e tome os medicamentos e se trate. E com isso não vai ficar agravado.
Na terça mesmo eu comecei a tomar hidroxicloroquina, a anita e a azitromicina na quarta-feira.
Logo, kit completo.
Kit completo.
Hoje é quinta, como é que você dá?
Acordei 0 bala.
Pazuello, o tratamento precoce, a sua observação tocante a isso. O que, que você acha que tem a falar sobre isso aqui?
É fundamental. Não existe outra saída senão nós diagnosticarmos pelo médico o mais rápido possível e iniciar o tratamento precoce o mais rápido possível.
Mas se for acometido,
rapidamente.
Procura o médico rapidamente, tá o coquetel Pazuello aqui, tá ok, pessoal?
Um ofício do Ministério da Saúde desmente a versão do ministro Eduardo Pazuello de que o governo nunca recomendou o tratamento precoce contra a Covid-19.
Porra!
Em despacho, o ministro Benjamin Zimler afirmou que o fornecimento do medicamento para tratamento não tem comprovação científica e que o remédio utilizado no tratamento da malária só poderia ser fornecido pelo SUS para uso contra a Covid-19 se houvesse autorização da Anvisa ou de autoridades sanitárias estrangeiras, o que não ocorreu.
Pois é, dia desses a Anvisa disse que nunca deu autorização para o uso da cloroquina na pandemia e sequer foi consultada pelo Ministério do Pazuello.
General da Ativa.
E tá parecendo que o Pazuello vai gastar todo o seu soldo militar com advogados.
O cerco ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo Tribunal de Contas da União e pela investigação da Polícia Federal determinada pelo STF já começa a levar preocupação ao Palácio do Planalto e, ao mesmo tempo, tem gerado entre generais da ativa do Exército a apreensão de desgaste na imagem da força.
Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final! Tu vai bancar esse merda lá, seu merda!
Entre auxiliares do governo, a avaliação é que essas ações contra Pazuello podem respingar diretamente no presidente Jair Bolsonaro, que pressionou publicamente pela adoção da cloroquina como tratamento eficaz para pacientes com Covid-19. De acordo com pesquisas científicas no mundo inteiro, o remédio não serve para tratar a doença. Os dois antecessores de Pazuello, os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, saíram do governo por discordarem de Bolsonaro sobre o protocolo para o uso da cloroquina.
O próprio Bolsonaro disse, quando Tais caiu, que no dia seguinte o protocolo da cloroquina seria autografado pelo Pazuello. E foi. Gerson Camarote no G1 no dia 27.
Ao mesmo tempo, generais da Ativa e da Reserva do Exército temem que essa gestão temerária de Pazuello no comando da saúde respingue na imagem da força. Até porque o ministro é um general da Ativa e se recusou a ir para a reserva.
Essa conta irá para as Forças Armadas.
Como informou o blog, o presidente Bolsonaro tem usado Pazuello como uma espécie de escudo, tanto de investigações que começam a ser feitas, como também para evitar um desgaste maior de sua imagem. Mas até mesmo aliados reconhecem que fica cada vez mais difícil blindar Bolsonaro dos questionamentos sobre as ações de Pazuello. Em outubro, quando contraiu a Covid-19, o próprio Pazuello chegou a afirmar numa live ao lado de Bolsonaro que um manda e o outro obedece.
Um manda e o outro obedece.
Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes!
Bolsonaro participou de um evento online no Credit Suisse e lá repetiu aquele blá-blá-blá neoliberal. E já que a plateia era o Deus Mercado, disse o seguinte...
Sempre disse que qualquer vacina
uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal.
Gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade.
100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É da... É de Oxford aí, tá?
Da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem.
O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo.
Não há intenção de compra de vacinas chinesas.
Então há uma preocupação de todo mundo. Que interesses outros pode estar envolvido nessa questão da vacina?
A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? A eficácia parece.
A vacina também.
Essa de 50% é uma boa notícia.
O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade.
Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela.
Depois, nas redes sociais, reforçou a declaração sobre o que chamou de vacina chinesa de João Dória.
Ninguém vai tomar tua vacina na barra, não, tá ok? Procura outra. E ninguém, eu que sou governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também, não, ok? Procura outro para pagar tua vacina.
Falciane do caralho.
Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. Para nós. Para nós.
Eu não vou tomar vacina. E ponto final.
Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Eu não vou tomar.
Mas o presidente não consegue mudar de tom assim tão facilmente. Olha o que ele falou segundos depois, quando ele disse que a mortalidade brasileira é baixa.
Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, né, muitas doenças não teremos achado remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, né, feito lá atrás.
Rapidamente.
Procura o médico rapidamente, tá o coquetel, o Pazuello aqui, tá ok, pessoal?
Um manda e o outro obedece.
Paulo Guedes também falou nesse evento e também em uma outra live.
Só fala merda.
Calma. No início do ano de 2020, quando eu dizia que o Brasil tinha começado a decolar, nós tivemos a maior arrecadação da história, desde 2007. E no segundo mês, que foi fevereiro, também de 2020, nós tivemos também a segunda maior arrecadação. A arrecadação é um dos indicadores do ritmo de crescimento da economia. Então nós estávamos realmente começando a decolar quando fomos atingidos pela pandemia e voltamos em V. A economia brasileira voltou em V e está agora de novo à espera das reformas. Primeiro, vacinação em massa. Nós estamos no país do Oswaldo Cruz.
Eu não vou tomar vacina.
Eu não vou tomar.
Eu não vou tomar.
Parabéns ao Instituto Fiocruz, parabéns ao Butantan, parabéns à Anvisa, parabéns às Forças Armadas que estão ajudando a logística de distribuição.
É general da Ativa.
Vamos limpar a pauta. Já está lá todo o destravamento para, na nossa retomada, o desafio de transformar essa recuperação cíclica baseada em consumo numa retomada sustentável do crescimento baseada em investimentos. Então, uma série de medidas que foram aprovadas pelo Senado estão paradas na Câmara. E uma série de medidas, propostas, foram aprovadas na Câmara, paradas no Senado. Então, limpar a pauta logo na volta do Congresso, destravar o horizonte de investimentos, transformar esse empurrão na economia à base do consumo, numa retomada sustentável de crescimento, pela reformulação dos marcos regulatórios, é crítico. Está à nossa frente. A nossa agenda é clara, o nosso projeto é de transformação da economia brasileira. Nós estamos indo em direção a uma economia de mercado. Nós temos que acelerar as privatizações, nós temos que simplificar e reduzir alíquotas de impostos. Nós não somos um governo social-democrata que vai aumentar impostos.
É verdade.
Nós queremos simplificar e reduzir impostos. E essa pauta foi travada por interdições. E nós esperamos retomar essa agenda de reforma assim que o Congresso voltar, porque o Congresso é reformista. Nós vamos surpreender o mundo de novo. Nós surpreendemos no primeiro ano com a reforma da Previdência, nós surpreendemos no segundo ano com o enfrentamento da pandemia. Do ponto de vista econômico, a economia voltou em V, como nós prevíamos. E eu acredito que nesse terceiro ano, o grande desafio é a vacinação em massa.
Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina.
Agora, as aspas que vão a seguir, a gente não achou de jeito nenhum. Pedro ficou um tempão ouvindo o Paulo Guedes e não achou de jeito nenhum. Então, eu mesmo leio da matéria da Indiana Tomazelli e do Eduardo Laguna no Estadão, no dia 26.
Abre aspas, se a pandemia se agrava e continua 1.500 mortes por dia, a vacina não chega e falhamos miseravelmente, mas não acredito nisso, mas caso o pior aconteça, temos protocolo da crise, aperfeiçoado agora, fecha aspas, afirmou Guedes em evento online do Banco Credit Suisse. Abre aspas, se disser que pandemia está realmente assolando o Brasil de novo, você vai declarar estado de guerra, como a gente declarou no ano passado. Se a pandemia faz a segunda onda, com mais de 1.500, 1.600, 1.300 mortes, saberemos agir com o mesmo tom decisivo.
Devemos, sim, voltar à normalidade.
Esses números hiperprecisos do Guedes, de onde ele tirou? Não responda. Bom, só terça-feira, dia 26 e quarta-feira, dia 27, já tiveram números acima dos 1.200. A média de 7 dias está igual ao que estava no pior da pandemia. Tem cepa nova se tornando dominante, muito mais transmissível e talvez mais letal. A ciência ainda está tentando entender isso. E o Guedes fala de 1.300 mortes por dia como se fosse uma possibilidade distante. Afonso Ferreira no UOL no dia 26. Abre aspas, se deixarmos de lado essa psicologia derrotista...
Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada.
Lamento, quer que faça o quê?
O que você vai fazer? Nada.
Esse descredenciamento da democracia, essa vontade de ganhar de qualquer forma o poder político, eu acho que podemos de novo surpreender.
Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco.
O Brasil pode crescer 5%, depende. Se trabalharmos em vez de jogarmos pedra um no outro...
O tempo todo infernizo a minha vida, porra!
Você vai apodrecer na cadeia!
Cala a boca, não perguntei nada!
Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
Vai queimar tua rosquinha quando tu me entender, porra!
Acabou, porra!
Vai tudo vocês pra ponta da praia!
E tem que se fuder, acabou!
Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra!
Ô, imbecil!
Tem vontade de encher tua boca com a porrada.
Calça apertada.
Calcinha apertada.
Calcinha apertada.
Calça apertada.
Calcinha apertada.
Vai pra puta que eu pariu, cara.
Se trabalharmos em vez de jogarmos pedra um no outro, vamos crescer mais. Se ficarmos jogando pedra um no outro, vamos crescer menos. Fecha aspas, disse o ministro da Economia. Mas é um voo a Telex Free esse Guedes, hein? Rapaz, quero te dizer nada não, mas o responsável pela distribuição das pedras é o seu chefe. Abre aspas, quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado. Pensa bastante, porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para educação, para segurança pública. Porque a prioridade passou a ser absoluta. É uma guerra. E durante a guerra, é fazer armamento bélico. Pega os episódios de guerra aí e vê se teve aumento de salário durante a guerra.
Enquanto defende a redução do auxílio emergencial para milhões de brasileiros... Jair Bolsonaro não hesita em aumentar benefícios para oficiais das Forças Armadas.
O Ministério da Defesa, que pressionou por mais recursos, será um aumento de 103,9 bi para 116,1 bi.
A proposta privilegiou o aumento de gastos com Forças Armadas e Bolsa Família.
Reajuste para bombeiros, militares e policiais do Distrito Federal é aprovado no Senado.
A medida beneficia cerca de 43 mil profissionais ativos e inativos, com um impacto de 519 milhões de reais aos cofres públicos. Os salários vêm do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é bancado pela União.
Reajustes de servidores públicos federais, estaduais e municipais ficam proibidos até o fim de 2021, sem exceções. O congelamento do salário dos servidores foi a contrapartida que o ministro da Economia, Paulo Guedes, cobrou para liberar um pacote de ajuda a estados e municípios destinado a amenizar a crise provocada pelo novo coronavírus. Deputados da oposição e da bancada da segurança defenderam a derrubada do veto porque o próprio governo furou o acordo do ministro Paulo Guedes com prefeitos e governadores. Um dia antes de mandar ao Congresso o projeto de socorro a estados e municípios, com a contrapartida do congelamento de salário dos servidores, o presidente Bolsonaro deu reajustes de 8 a 25% aos policiais civis e militares do Distrito Federal, onde tem grande base eleitoral.
Se teve dinheiro para saúde, educação, não tem. É dinheiro para guerra. Aqui é a mesma coisa. Se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos observar a economia, vamos observar a saúde. Os dois andam juntos e vamos esperar o melhor. A classe política tem que assumir responsabilidade pelo orçamento. Se a classe política apertar o botão vermelho da emergência, não é pegar o dinheiro e sair correndo. Tem que pagar o custo da guerra, adotando medidas.
Pois é, esse é o sujeito que jurou que ia arrumar R$1 trilhão em privatizações e outro trilhão em imóveis da União. E o Guedes falou realmente pra caceta, inclusive de impeachment, em matéria do Manuel Ventura no dia 26 no Globo.
Abre aspas. Isso é uma tentativa de descredenciamento, uma sabotagem à democracia brasileira.
Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
O presidente foi eleito com 60 milhões de votos, voto popular.
57 milhões de votos.
Todo dia, desde o início, todo dia tem conversa, fecha aspas, disse o ministro em transmissão ao vivo para investidores internacionais, acrescentando, abre aspas, quando um cara ganha, deixa o cara governar, vamos ajudar, vamos tentar dar certo, fecha aspas.
É, para a saída de Dilma Rousseff do governo, a saída mais próxima é através do impeachment. Há a previsão constitucional e existem diversas representações na mesa do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha. Dentre as diversas solicitações de impeachment, uma delas é do deputado Jair Bolsonaro.
Enfim, a hipocrisia.
Agora, a gente não duvida nada que o Guedes deve ter sido um dos caras que foi à rua de verde e amarelo nos protestos contra a Dilma. Isso, naquela época, era o suprassumo da democracia, mas quando é o próprio cu na reta, aí não. Mas agora se prepare pra passar raiva.
Abre aspas. Primeiro é impeachment porque derrubou um passarinho. Depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da Ema. Depois é impeachment porque teve um assassinato no Maranhão. Depois é impeachment porque morreu um indígena. Isso é um descredenciamento da democracia brasileira. Nós viemos aqui justamente com a convicção da forma da democracia brasileira, fecha aspas.
Vocês são de sacanagem!
É, o que o Bolsonaro fez até agora é análogo a matar um passarinho, dar um tapa na cabeça de uma ema e sua culpa por causa de um assassinato no Maranhão e a morte de um indígena.
Porra!
Mas e o tal Maia de centro-esquerda?
Abre aspas, não é razoável, era uma disfuncionalidade do nosso regime político que o presidente e seus aliados, que têm maioria no Congresso, tenham a pauta controlada por uma aliança de centro-esquerda. O atual presidente da Câmara fez uma aliança política de centro-esquerda.
O atual presidente da Câmara fez uma aliança política de centro-esquerda. Então as privatizações não avançam, essas medidas estão paradas lá, a reforma administrativa está parada lá, não teve sequer um relator indicado. E a pauta ficou travada nesses últimos 60, 90 dias. Nós precisamos de investimentos privados, dezenas, centenas de bilhões de investimentos em saneamento, setor elétrico, cabotagem, isso tudo está pronto para ser disparado. Então a nossa esperança para o ano que vem, exatamente como disse o presidente, é que essa recuperação cíclica baseada em consumo que nós experimentamos nesse segundo semestre de 2020 se transforme em 2021 numa retomada sustentável do crescimento econômico, impulsionada por essas ondas de novos investimentos privados nos setores cujos marcos regulatórios nós estamos reformando. Então, a pergunta é, o que esperar assim que o Congresso volte? Passo número um, desobstruir a pauta. Banco Central Independente, cabotagem, gás natural, saneamento, setor elétrico, concessão no petróleo, a pauta está lá. Muita coisa já aprovada no Senado está parada na Câmara, muita coisa aprovada na Câmara está parada no Senado.
E o Guedes ainda resolveu ofender os democratas lá dos Estados Unidos. Sim, o partido que tem a Casa Branca, a Câmara e o Senado de lá, só isso.
Abre aspas, na maior democracia do mundo, os caras estão lá e não sabem até agora se a coisa vai funcionar bem ou mal. Porque um presidente foi eleito e foi tão maltratado durante 4 anos, que agora quem votou nele vai maltratar o outro que está chegando também.
Eu espero que acabe hoje, infartado ou com câncer, qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta.
Agora eles estão lá, vamos unificar. Unificar como? Vocês investiram na separação e no ódio por 4 anos?
Ele disse isso mesmo?
O Guedes sabe quem foi eleito em 2018? Ele sabe no governo de quem ele tá trabalhando? Os neonazistas estão do lado do Trump, inclusive a KKK. Mas o ódio é culpa dos democratas. E o Guedes ainda largou essa aqui, ó.
Quem semeia vento, colhe tempestade.
Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade.
espero que seja indireta pro Bolsonaro. Pois é, o ministro da Economia mandou um singelo quem semeia vento colhe tempestade pro presidente dos Estados Unidos. Guedes desfila seu otimismo dizendo que a recuperação veio em V e o Brasil está eternamente em decolagem. E não tem nada de errado de um ministro da Economia ser otimista, faz parte do trabalho quase. O problema é que Guedes faz isso de uma forma louca. Gabriel Shinohara no Globo no dia 26.
O Banco Central vê uma possibilidade de reversão temporária da retomada na atividade econômica em 2021, a depender do cenário da pandemia do coronavírus e do efeito do fim do auxílio emergencial na economia. A informação consta na ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgada nesta terça-feira. Esse cenário foi considerado durante a reunião que decidiu por manter a taxa básica de juros, a Selic, em 2%. Na avaliação do Copom, que reúne os diretores e o presidente do BC, a economia no fim de 2020 surpreendeu, mas há ainda muita incerteza sobre o comportamento da atividade econômica, principalmente no primeiro trimestre. Abre aspas, o comitê ponderou que os riscos associados tanto à evolução da pandemia como ao esperado arrefecimento dos efeitos dos auxílios emergenciais podem implicar um cenário doméstico caracterizado por mais gradualismo ou até uma reversão temporária da retomada econômica, fecha aspas. A avaliação de uma possível queda no crescimento da economia é compartilhada por alguns economistas do mercado financeiro. Depois do resultado da prévia do PIB de crescimento de 0,6% em novembro, uma retração na economia já em janeiro entrou no cenário desses analistas. No cenário externo, a avaliação do comitê é que o surgimento de novas variantes do vírus e um processo de reflação, aumento dos preços por conta da retomada econômica nos Estados Unidos, trazem riscos para países emergentes.
Números. Tá aí uma família coesa. Guilherme Amado na época, no dia 25.
Jair Eduardo e Carlos Bolsonaro proferiram 80% dos ataques à imprensa feitos por autoridades públicas em 2020.
Cala a boca, não perguntei nada.
Ao todo foram 580 ataques a jornalistas no ano passado, dos quais 469 vieram da família Bolsonaro. Os dados são da ONG internacional Repórteres Sem Fronteiras. Eduardo foi responsável por 208, Jair por 103, Carlos proferiu 89 e Flávio 69. A lista de autoridades com ataques a jornalistas ainda inclui nomes como Damaris Alves, 19, Abraham Weintraub, 17, Onyx Lorenzoni, 13, Ricardo Salles, 8 e Hamilton Mourão, 3. O Grupo Globo foi o principal alvo dos ataques à imprensa, com 192 registros. Em seguida vem o Grupo Folha, com 73 e Grupo Estado, com 27.
Quando o governo era outro, a imprensa brasileira era o suprassumo da democracia. Agora que eles estão lá, mas esse outro número aqui deve desesperar o governo. Camila Matoso, Natália Garcia e Guilherme Seto na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 25.
A queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro é maior entre a população de baixa renda, segundo o levantamento do Datafolha. Entre os brasileiros com renda de até 2 salários mínimos mensais, a reprovação ao governo passou de 26% para 41%. Isso significa que, da alta de 8 pontos percentuais na taxa de reprovação ao presidente, de 32% para 40%, cerca de 6,5 pontos vieram do segmento dos mais pobres.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de CNN, Veja.com, TV Brasil Gov, Câmara dos Deputados, Jornalismo TV Cultura, Jovem Pan News, BBC News Brasil, O Antagonista, TVT, Jornal da Record, Jornal da Gazeta, Midcast, SBT Jornalismo, Band Jornalismo, G1, Jornal Hoje, UOL, SBT Brasília, ESPN e CNN. Contribua com a nossa campanha de financiamento com coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
Bom, vocês devem ter visto por aí um vídeo do Bolsonaro falando numa churrascaria. Eu vou botar aqui, mas vou ler junto porque o áudio tá meio ruim. Não, eu vou botar todo, é só um trecho.
Isso é o jeito que
Quis o destino que uma pandemia... E aqui é difícil de entender, mas ele disse isso mesmo? Que pode ter sido fabricada ou que pode ser fabricada?
Nos atingiu no início do ano passado.
Nos atingiu no início do ano passado.
Nós continuaremos nessa cadeira até o final de 2022.
Nós continuaremos nessa cadeira até o final de 2022, tenho certeza disso. Não adianta falar que tem 40 processos de impeachment, Roberto Jefferson, porque se juntar todos não dá nada, absolutamente nada.
Proposta um partido de esquerda com PT, PCdoB, PSOL. Ou até mesmo a OAB.
Propostas por partidos de esquerda como PT, PCdoB, PSOL ou até mesmo a OAB.
Não leva a lugar nenhum, a não ser para causar transtorno e inquietação na sociedade.
Que não levam a lugar nenhum, a não ser para causar transtorno e inquietação na sociedade.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo!
Pum! Que bom do bom!
Agora, o governo tá indo bem.
Eu não errei nenhuma. Zero.
Porra.
Será que eu tô errando falar isso daí?
O cu dilatado.